Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Nós estamos recebendo novamente a geriatra doutora Patrícia Pires, da Clínica Move, e o tema de hoje é falarmos sobre disfagia ou dificuldades de deglutição. Eu posso leigamente definir dessa forma. Então, Patrícia, obrigada por estar aqui conosco novamente.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
E, então, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a disfagia, como que você define a disfagia.
Então, por definição, disfagia é qualquer dificuldade na transferência do alimento da boca para o trato gastrointestinal baixo, né? Uhum. Então, essa disfagia, bem a grosso modo, pode ser alta, né? Então, pode ser mais dificuldade na deglutição mesmo, por causas aqui mais do trato gastrointestinal alto, desde boca até laringe e tudo, esôfago alto, quanto disfagia baixa. Mas aí, disfagia baixa, a gente entra num outro capítulo de doenças mais de trato gastrointestinal baixo, né? Esôfago e para baixo. Acho que o foco principal vai ser a gente falar um pouquinho mais dessa disfagia alta, né?
Certo.
Principalmente acometendo pacientes idosos.
Certo. E eu tenho vivido a aflição, assim, né, dos pacientes que começam a desenvolver alguma disfagia e tem alguma implicação nutricional para nós, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Como que é a disfagia nos teus pacientes? Como que você trata isso? Que recursos que tem, né?
Sim. Eu acho que, primeiro, disfagia é algo muito importante da gente falar, porque, como muitas coisas no envelhecimento, eu gosto de enfatizar isso e trazer também, desmistificar um pouquinho, porque muitas coisas as pessoas acreditam que, é porque tá idoso, é normal, tá velhinho mesmo, é normal engasgar, deixa ele ficar comendo só pão, sabe assim?
Meu Deus.
E não é, né? Não é. A disfagia, como outras condições, mas aqui focando na disfagia, a disfagia é uma condição que não é normal do envelhecimento. Não é normal um idoso engasgar, né? Então, sempre que a gente identifica que há alguma dificuldade de deglutição nos pacientes idosos, a gente precisa investigar, a gente precisa tentar entender de onde está vindo isso, justamente pelas implicações, né? Pelas consequências, e aí são diversas. Eu acho que desde consequência, que a gente acaba nem pensando nelas, mas na prática a gente vê o quanto isso impacta, que é o social.
Certo.
Né? O idoso, ele para de sair para almoçar, ele não quer mais almoçar com mais pessoas porque ele tem vergonha, porque... E aí, até falando não só da disfagia, mas de uma outra condição que é associada com a disfagia, que é a dentição, né? Então,
certo,
você precisa ter uma saúde bucal adequada e uma dentição adequada para conseguir deglutir, né? Porque você precisa mastigar aquele alimento. E aí o impacto social disso e na qualidade de vida, e aí puxando também o humor, isso
é
tudo
alto,
tá,
né,
ligado. E a questão nutricional, né? Aí isso, lógico, a disfagia impacta diretamente na saúde nutricional mesmo daquele indivíduo, né?
Eu ia perguntar justamente isso, assim, quais seriam as causas da disfagia? Você já falou de uma que seria talvez o prejuízo na saúde dentária, bucal, etc. Mas eu pergunto assim, se em termos musculares, como que a gente explica assim a origem da disfagia?
Aí a gente pede para as pessoas também ouvirem o nosso episódio de sarcopenia.
Tá bom.
Porque realmente é isso, assim. Então, o idoso sarcopênico, o idoso que tem perda de massa muscular, ele pode ter dificuldade de deglutição simplesmente por perda de massa muscular. Geralmente, quadros um pouco mais avançados, né? Quadros mais graves, assim, de sarcopenias mais graves, síndrome de fragilidade. Às vezes, pode ser simplesmente por questão muscular mesmo, da deglutição.
E isso é interessante colocar, porque assim, quando a gente falou da importância da musculação no episódio passado, né, que foi de sarcopenia, e agora a gente está falando de músculos da orofaringe, que isso, em princípio, não saberia nem dizer como treiná-los, né? Então, e aí eu imagino, e essa é outra pergunta, assim, ao tratar a disfagia, a gente tem um profissional fonoaudiólogo, né? Acho que os geriatras também devem trabalhar em conjunto, junto, sim, né? Para que eles façam o trabalho deles. É. Você tem alguma experiência assim, que você gostaria de relatar, de dividir pacientes com fonoaudiólogos?
Muito, pra... muito. Assim, eu acho
conta
que...
um pouquinho.
É igual também falei no outro episódio, o geriatra sozinho não vai tratar disfagia, assim, definitivamente. Eu não sei tratar disfagia. Uhum. O que eu sei fazer é suspeitar, identificar, né? Porque...
o diagnóstico,
isso,
né?
Isso. Identificar que tem uma disfagia. Às vezes até diagnóstico eu preciso do fonoaudiólogo para me dizer... Ah, tem mesmo, olha. Uhum. Então, quando eu suspeito, né? Uhum. Então, já vou chegar aí, só um passo antes. Que a disfagia é muito mais frequente em doenças neurológicas, né? Acho que era isso que eu queria comentar.
Importantíssimo!
Então, a principal causa de disfagia nos idosos são doenças neurodegenerativas. Né? Então, por exemplo, a disfagia faz parte da história natural do Alzheimer. Então, lá na frente, depois de alguns anos de Alzheimer, né, de doença de Alzheimer, lá na frente a disfagia é basicamente inerente da doença. Então, esse idoso vai desenvolver disfagia, provavelmente, se ele não falecer de outras causas, por conta da demência, né, do Alzheimer ou outras demências. Então, pós-AVC, às vezes a disfagia é uma sequela pontual, doença de Parkinson, então a disfagia é muito frequente na doença de Parkinson e os outros parkinsonismos. Então, o meu papel é muito mais esse. O meu papel é muito mais identificar a disfagia. E aí é o fonoaudiólogo que vai tanto fazer esse diagnóstico, quanto fazer tratamento, quanto a questão da adaptação da consistência da dieta a fim de evitar as aspirações. Né? Eu lembro de um idoso que eu trabalhei ainda quando trabalhava no SUS... que ele, no SUS, a gente tem muita coisa do social, né? Então, ele era um idoso que morava sozinho, não sabia cozinhar, já estava com um quadro cognitivo, tinha uma demência, e chegou para a gente desnutrido, assim, uma desnutrição proteico-calórica clara. Uhum. E com disfagia. Então, e aí eu fiquei, como era o primeiro contato, eu falei, nossa, mas essa demência não está num quadro tão avançado a ponto de que essa disfagia se justifique pela demência, sabe? E aí, trabalhando junto com a minha colega fonoaudióloga, ela também falou, puxa, é muito mais, acho que o próprio quadro da desnutrição causando uma sarcopenia e causando a disfagia, e aí a gente... fez um trabalho multidisciplinar muito legal com ele, até o serviço social, né, da parte de cesta básica e tudo. E esse idoso ganhou peso, ele ganhou massa muscular e a disfagia foi embora.
Nossa, que coisa linda. Quer dizer, vocês melhoraram o estado nutricional dele, e aí ele voltou a ter maior controle, uma maior massa muscular e conseguiu recuperar essa capacidade funcional, que é importantíssima, né?
Esse foi um caso... bem feliz, assim, né?
Mas foi um case de sucesso, como as pessoas gostam de falar.
Mas em casos que não é possível essa reabilitação, como nas doenças neurológicas, eu acho que o foco principal é a gente evitar a broncoaspiração, né? E aí também um trabalho importante da nutrição com a fono, com o médico, que é, puxa, uma vez que eu precisei adaptar a consistência dessa dieta, quer dizer... eu não consigo mais que esse meu paciente mastigue e engula pedaços, engula alimentos sólidos. Eu preciso dar, vamos pôr, uma consistência pastosa.
Sim.
E aí, como é que eu vou orientar essa família? Que alimentos? O que, que é importante? Como é que a gente vai colocar proteína nessa dieta pastosa, né?
Aí chega lá para nós, né? E aí essa adequação de consistência é muito interessante, assim, de fazer, porque envolve a família, envolve funcionários, né, quando existem, né, que são os funcionários de cozinha, etc., e demanda um contato íntimo não, assim, frequente do nutricionista com o médico, do nutricionista com o fonoaudiólogo.
Muito.
Então, estou sempre com eles, porque o paciente evolui, involui, né? Às vezes você dá um upgrade na consistência e aí tem que dar um passinho para trás e altera, né? Porque a comidinha do idoso também tem que ser diferente das pessoas do resto da casa.
É muita coisa envolvida,
São muitos detalhes, né? Então, outro dia aí eu estava... cuidando de uma paciente que é idosa, assim, tá muito bem, cognitivamente falando, maravilhosa, mas essa parte já começou a ter os primeiros sinais de disfagia e, né, entrando em contato já com os outros profissionais que cuidam dela, a gente já chamou uma fono, né, especializada nisso, e aí começou o trabalho, né, e eu, assim, na primeira dieta, quando ela não tinha essa queixa, eu tinha colocado arroz integral na dieta. Aí a funcionária, em vez de fazer arroz integral, ela comprou arroz 7 grãos. Que é outra coisa. Porque tem mistura de outros grãos mais duros, né? E aí ela começou a perceber o problema da idosa em deglutir esse arroz sete grãos. Aí chegou... Nessa você não estava sabendo de nada. Aí chegou a fono na casa da paciente e arrancou o cabelo. Meu Deus! Aí,
pequenos grãos,
pequenos detalhes
ainda.
Que eu não tinha previsto, né? E, enfim, foi nesse meio tempo. Depois a gente, com o diagnóstico correto, fez os ajustes e deu tudo certo. Mas foi um detalhe pequeno. Quer dizer, a funcionária olhou, ah, se ela pode arroz integral, ela pode arroz sete grãos. Podia enquanto não tinha esse quadro, né? E aí depois a gente fez as adequações, né? De textura e tudo. E por vezes a gente tem que usar mesmo os suplementos em pó. Ajudam muito. Inclusive tem uns suplementos de proteína em pó sem sabor... Que para o idoso eles são muito convenientes, por causa dessa alteração de paladar que a gente falou, inclusive no episódio passado, para quem não viu, eles são uma mão na roda.
Sim,
né?
São
esses
ótimos.
De sabor neutro. Então eles super ajudam, porque você pode usar numa preparação, numa vitamina de frutas, isso. Pode usar num purê.
Para conseguir chegar na consistência também, né?
Na consistência, porque ele pode engrossar o alimento.
E tem os espessantes também, né? Sim. Falando disso de consistência, é bem importante o uso de espessantes, que daí é a fono que vai orientar, né?
Nos líquidos, né?
Principalmente nos líquidos, isso. Principalmente nos líquidos. Uhum. E aí a gente tem também um outro ponto, né? Que é água com espessante. Como é difícil, o idoso já toma menos água, né?
Sim.
Porque também, por um processo próprio do envelhecimento, eles têm menos sensação de sede.
Sim.
Então, a gente precisa oferecer água em pequenas quantidades, isso normalmente já.
Sim.
Agora, você imagina água com espessante. Uhum. Até esse idoso se adaptar, é difícil, porque é estranho. Eu já provei, quando eu tava...
Nunca tive essa experiência, acho que eu tenho uma coisa, para até me ter mais empatia por eles,
sim.
Assim. Não que eu não tenha, mas é nesse aspecto,
já provei,
assim,
já provei no hospital as consistências das dietas também, porque eu falei, gente, não é possível.
Uhum.
E é estranho. Você está acostumado a vida inteira a mastigar o alimento, porque o alimento, a alimentação não é só nutrição,
não,
né?
É prazer. Cultura, identidade, é prazer.
Tem muita coisa
envolvida. Muitos significados, né?
Muito. E é isso que eu comecei falando, assim. O idoso que ele começa a ter alguma dificuldade, tanto para mastigar, quanto para deglutir, no paladar, tem muita perda envolvida. Não é só a perda do nutricional, que isso a gente se preocupa super, né? Porque...
Sim.
Tanto a perda de hidratação, quanto a perda nutricional mesmo, de diminuir a ingesta proteica, etc, etc. Mas tem a perda do social, do cultural, de tudo que envolve alimentação.
Sim, é verdade. Isso
é
uma parte muito importante da vida de alguém. E que, quando não bem vista, como você bem colocou, promove o isolamento social do idoso, que
sim.
Cognitivamente também
tudo,
não
humor,
ajuda,
né?
Em nada, né?
Pra
e o humor e tudo isso, né?
Para humor e cognição, esse isolamento, são péssimos, né? E aí vem o papel, de novo, da equipe multi de conseguir fazer adaptações o máximo possível para que esse idoso continue inserido ali naquele contexto que ele quer estar, né? Sei lá, um almoço em família, alguma coisa.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, a parte nutricional que a gente precisa ver e
rever,
controlar,
né?
E saber que está indo direitinho e tudo. E aí, ainda de disfagia, tem a questão de... Indo para um extremo, né? Falando um pouquinho mais de evoluções de doença e fases finais de vida, que são as escolhas de vias artificiais de alimentação, né? Que é a sonda nasoenteral, aquela sonda do nariz, e a gastrostomia, que é a sonda direto no estômago, que é quando esse paciente, por algum motivo, né? Geralmente por evolução de alguma doença neurodegenerativa, perdeu completamente a capacidade de deglutição. Ou essa deglutição se torna um risco muito grande de fazer uma pneumonia aspirativa, por exemplo, que pneumonia aspirativa é uma das principais causas de óbito intra-hospitalar nos idosos.
Uhum.
Então, é uma coisa bem importante.
Sim.
Né? E aí, falar de via artificial de alimentação é um outro...
Também é uma outra história, né? E você falou aqui dessa questão da disfagia ligada à causa de morte, né? E a gente escuta e vê, às vezes... idosos que vão a óbito porque engasgaram comendo alguma coisa, né? Me vem à memória, por exemplo, o caso da Tomi Otake, né? Que morreu tem pouco tempo, ela era brilhante, inteligentíssima, e acho que tinha 90 e poucos anos, já devia ser uma idosa frágil, né? E teve esse desfecho e eu acho que isso não deve ser algo incomum, é que não é da minha prática, né? Talvez possa falar melhor que eu. E aí, assim, para quem está nos escutando, como identificar que alguém da família tem esse problema e quem procurar?
Ótimo. Eu acho que, então, sim, é um risco grande de engasgo mesmo, né? Sim. Isso é super importante. Mas ainda mais frequente, e talvez que a gente dê menos importância, é a pneumonia aspirativa. Sim. Então, a pneumonia aspirativa é uma das principais causas de morte nos idosos, né? Entendi. Então, essa é a principal consequência, o principal medo da disfagia.
Uhum.
E para os familiares, né? Para quem convive aí com idosos, poder ter alguns sinais, algumas suspeitas. Primeiro, uhum, é não achar que isso é normal do envelhecimento. Acho que essa é a principal, okay, coisa.
Quer dizer, se nota uma pequena dificuldade já na deglutição, já tem que procurar o médico.
Eu acho muito válido. Eu sempre pergunto ativamente nas minhas consultas, né? Então, assim, engasga? Não. Mas depois que se alimenta, tosse, tem muita tosse enquanto se alimenta. Ou o próprio idoso, ele faz adaptações na dieta dele mesmo, se ele percebe que está engasgando, uma coisa meio intuitiva até. Então, alimentos que ele engasga, ele para de comer.
Uhum.
Às vezes não só pela dentição, às vezes por disfagia mesmo. E você vai nessa de pensar que é normal do envelhecimento e tudo, e daí é aquele idoso que está só comendo pãozinho, só comendo um pãozinho molhado, não come mais carne, como a gente também já comentou um pouquinho, uhum, no outro episódio. Então, alimentos que são difíceis de mastigar e engolir, ele vai deixando de lado, e aí, se ninguém para ver, uhum, o próprio idoso faz o papel da fono, sim, e adapta a própria consistência de dieta. Mas
sim,
aí
sim,
é muito ruim, né? Porque, sim, isso não está sendo avaliado e ajustado como necessário.
E é difícil, né? Porque se você tem uma dieta branda, que ainda pode, sei lá, carne moída, frango desfiado, etc., que tem alguma mastigação ali, beleza. Mas se você tiver assim, a leve, sem resíduo, aí já é muito mais complicado fazer essa gerência de sem suplementação, né? Muito, muito complicado. Então, precisa mesmo do olhar do profissional, né?
Precisa.
Então, quer dizer que qualquer, assim, suspeita já seria legal levar para o médico e investigar melhor.
Com certeza.
E há tratamento?
Fonoterapia, acompanhamento com fonoaudiólogo. E mais do que isso, eu acho que se uma vez que o paciente tem uma doença neurodegenerativa, tem o diagnóstico de uma doença de Parkinson, uma demência, seja lá qual for a etiologia,
uhum,
ou uma síndrome de fragilidade,
uhum,
a gente ativamente ir atrás, se há, uhum, ou não disfagia, e prevenir.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, os pacientes com um diagnóstico de doença de Parkinson, eu mando para fono antes de ter disfagia.
Entendi. Então, não deixar isso acontecer.
Isso, porque por treinamento mesmo de musculatura, de deglutição, então é se antecipar aí a algo que a gente sabe que faz parte da história natural da doença.
Sim.
Então, o quanto a gente conseguir evitar que chegue, né? Muito, sim, melhor em todos os aspectos.
Então, isso remete um pouco à questão da prevenção, né? Quer dizer, se você já tem um diagnóstico desse, então prevenir, talvez começar um trabalho com fono antes dos primeiros sintomas,
isso,
porque você já está exercitando toda essa musculatura
sem
da
dúvida,
orofaringe.
Sem dúvida, acho que...
E uma coisa que a gente mencionou, mas talvez faça sentido colocar aqui, é também... promover uma boa saúde bucal,
uhum,
né? Isso é,
uhum,
muito importante.
Salivação também.
Salivação, a gente não falou sobre isso, é verdade.
Então, salivação, tanto muita quanto pouca, né? Então, pouca geralmente é por medicação ou por radiação na região ali das glândulas, mas...
Uhum.
Pouca salivação é ruim,
uhum,
porque aí ele não consegue também mastigar, sim, bem os alimentos, macerar bem para engolir, quanto em excesso, né? Também
tem que ter um equilíbrio nessa questão.
E a própria disfagia pode levar àquela que a gente chama de cialorreia, que é, uhum, aquela salivação e a ficar babando.
Sei.
Aquilo para os idosos é terrível, né?
Não, isso não é nada bom.
É.
Então, mas assim, é bom a gente falar sobre essas coisas para dizer que há tratamento.
Sem dúvida.
Né? E que há possibilidade de melhora com grande impacto na vida, na qualidade de
vida
do
idoso. Muito, muito. Não,
né?
A gente tem medicação para diminuir a salivação se ela tiver em excesso. A gente consegue rever medicações para ver o que, que é que pode estar, uhum, secando muito a boca e eventualmente trocar. Então, a gente pode cuidar da saúde bucal para ter uma melhor dentição, para conseguir mastigar alimentos, a gente pode se antecipar numa doença neurológica com um fonoaudiólogo junto, para que a gente evite ou pelo menos postergue o início de uma disfagia. Enfim, tem muito o que a gente pode fazer, né? É que não é... De novo, não é algo simples, né? Não é algo pontual. É algo que precisa de uma avaliação bem ampla para que a atuação seja bem feita. Sim.
Então, e acho que o geriatra é o profissional mais adequado, né, para tratar de tudo isso, né? Então, acho que isso é importante falar dentro das especialidades médicas, né? Não esquecer, a gente não esquecer de dar esse recorte, né, para os espectadores e ouvintes. Bom, então o nosso episódio está chegando no final. Eu queria saber se você quer deixar alguma take-home message que a gente não falou aqui, algo novo.
Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa fechada, assim, mas se puder retomar só como mensagem final, assim, lembrar que não é engasgar, né? Ter essa dificuldade de deglutir não é normal do idoso, então que a gente precisa fazer essa avaliação mais pormenorizada e contando sempre, de preferência, com a equipe multidisciplinar para poder fazer o melhor aí pelos pacientes. Perfeito.
Então, muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no podcast.
Eu que agradeço.
Agradeço novamente à Clínica Move pelo apoio e a todos os espectadores e ouvintes que nos acompanham nas diferentes plataformas. Muito obrigada.